dado, por mais que lhe custe e custa, para dar uma resposta àquilo que é o interesse das portuguesas e dos portugueses, que estão em casa e que muitas vezes não percebem, desculpem-me dizer-vos assim, o que nós todos dizemos, para me incluir, e o que se diz muitas vezes na Assembleia da República. Esta coisa da arte da fuga, porque o Primeiro-Ministro não fala sempre, acreditem que os portugueses valorizam muito mais a palavra do Primeiro-Ministro quando ele fala para eles, dos problemas deles, do que aquele Primeiro-Ministro que está todos os dias a comentar tudo e todos. Ó, senhores deputados, não levem a mal, eu vou-vos dizer com toda a tranquilidade. Eu às vezes tenho mais do que fazer do que estar a responder diariamente com todo o respeito. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Isto não significa... Isto não significa... É, senhores deputados, eu assumo as palavras. Eu fui parlamentar 16 anos, senhores deputados. Isto não significa que eu não esteja aqui, que eu não esteja aqui em nome do Governo para vos dar respostas. Agora, senhores deputados, quando eu venho ao Parlamento praticamente todas as semanas, quando eu estou sempre disponível para participar nos debates parlamentares, que diga-se já agora, até gosto. Senhores deputados, tenha, enfim, a ousadia de dizer que eu estou em fuga, só porque numa determinada comunicação entendi que não devia responder a perguntas. Ó, senhores deputados, eu algum dia me furtei a algum bom debate, eu algum dia me furtei a dar respostas a jornalistas ou a deputados. Ó, senhor deputado, eu não dou se calhar as respostas no tempo que os senhores deputados querem. Mas, senhores deputados, isso é uma gestão que me cabe a mim. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Deixem-me dizer-vos uma coisa. O país precisa de estabilidade política para continuar a ter estabilidade económica e projetar o seu futuro. E é isso que nós vamos garantir.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Termina este período de pedido de esclarecimento. Vamos então agora para a fase das intervenções. E a primeira intervenção é do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista. Dispõe de 15 minutos e 15 segundos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, estamos aqui reunidos para apreciar uma moção de censura, menos de 15 dias depois do mesmo exercício, motivado por circunstâncias equivalentes, e a posição do Partido Socialista é, de certa forma, a mesma. As instituições da República protegem-se com transparência e com esclarecimentos que são devidos ao Parlamento, aos cidadãos e aos demais órgãos de soberania. Temos o dever e o direito de escrutinar a atividade do Governo e a forma como os seus titulares exercem funções, pelo que temos o direito de obter respostas necessárias para o fazer. Até à semana passada, aliás, fomos especialmente claros quanto ao que entendíamos serem as formas de obter respostas, no momento em que as dúvidas se colocavam fundamentalmente com um eventual conflito de interesses decorrente de uma sociedade imobiliária, realidade que se confirmou não corresponder ao problema principal. De facto, o ponto não era esse, nem tinha sido fechada a porta para os instrumentos normais da vida parlamentar e cívica. Duas coisas mudaram de forma determinante desde a última vez que nos reunimos. Em primeiro lugar, há vários novos factos publicados e não desmentidos, nem esclarecidos, desde o que foi noticiado pelo Semanário Expresso no dia 28 de Fevereiro e objeto de desenvolvimento pela comunicação social e que deixa ainda várias questões por esclarecer. Mas já lá iríamos. Em segundo lugar, e mais importante até, em comunicação oficial ao país, na residência oficial do Primeiro-Ministro, na presença de todos os ministros do 24º Governo Constitucional, o Primeiro-Ministro da República Portuguesa comunicou a todos que não responderia a mais questões sobre este tema, acusando quem faz perguntas legítimas e necessárias ao exercício das suas funções de não estar interessado em ser esclarecido e coartando aquilo que devia ser o caminho normal em democracia, em república, na República Portuguesa. Aqui chegados, não é com ânimo leve que optámos pela solução de apresentar uma comissão parlamentar de inquérito. Sabemos bem que as comissões parlamentares de inquérito, nos últimos anos, muitas vezes revelam uma vertigem para o sensacionalismo, têm potencial para alimentar populismos e sentimentos contraditórios ao regime democrático. Há também o real risco de acharmos que as CPIs são sucedâneas de tribunais ou que os deputados se transformam em procuradores ou em inspectores. O papel do Parlamento não deve ser esse. Mas por esse receio existir, não significa que quando seja necessário recorrer a uma comissão parlamentar de inquérito, não se deva recorrer a uma comissão parlamentar de inquérito, especialmente quando se furtam e quando se fecham as portas aos outros mecanismos de esclarecimento. Vamos ser claros. Quanto à legalidade da CPI, a lei é clara. Os inquéritos parlamentares têm por função vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. E podem ter por objeto qualquer matéria de interesse público relevante para o exercício das atribuições da Assembleia da República. Ora, é inegável o interesse público no esclarecimento desta matéria. É inegável que estamos no âmago das competências fiscalizadoras da Assembleia da República em relação ao Governo. É inegável que o Primeiro-Ministro e o Governo optaram, expressa e declaradamente, pelo silêncio, omitindo um dever perante o país, perante o Parlamento e perante os demais órgãos de soberania. E aqui reside a razão pela qual é indispensável a realização de uma comissão parlamentar de inquérito. Que fique também muito claro, não estamos a fazer acusações, estamos a pedir esclarecimentos que são devidos ao país. É a muralha de silêncio que o Governo levantou que os impede e que gera maior dano às instituições, e não podemos persistir que este dano às instituições prossiga quando surgem mais perguntas legítimas. Esteve e está nas mãos do Sr. Primeiro-Ministro. Se não quer arrastar o país para eleições, a decisão é só sua. Responda às perguntas que lhe foram formuladas. Só de si depende ter que se evitar este caminho, estes caminhos, aliás, que degradam as instituições, que geram instabilidade e dão incerteza à vida dos portugueses. Responda às perguntas que geram dúvidas, ao invés de escolher, como fez hoje, os factos que lhe interessa realçar. Não lhe cabe a si fazer as perguntas, cabe-lhe a si dar as respostas e não inverter as regras de como o escrutínio parlamentar deve funcionar. E não é a sua vida pessoal que está em escrutínio, tem toda a razão. É a omissão de esclarecimentos, que é um dever funcional que vem associado ao cargo de Primeiro-Ministro que exerce. Quais são então as dúvidas que subsistem? Prendem-se fundamentalmente com aquilo a que referi. Os termos em que o Primeiro-Ministro de Portugal exerceu funções desde abril de 2024 e as matérias que eventualmente deveriam ter sido declaradas e podem não ter sido perante a Entidade para a Transparência e outras entidades. O nosso regime procura equilíbrios, equilíbrios entre aquilo que um titular de um cargo pode fazer enquanto exerce funções e que tem que tornar público, aquilo que é público sobre o que fez no passado para que se possam acompanhar os seus eventuais conflitos de interesses, mas em alguns casos vai mais longe. Diz mesmo, certos cargos públicos só podem ser exercidos em regime de exclusividade e esse é o caso do Primeiro-Ministro. E por isso mesmo, as perguntas que ainda não têm respostas relativas à forma como o regime de exclusividade pode ter estado em risco pela atividade da empresa Spinum Viva são aqueles que precisam de resposta e são aqueles que precisam de esclarecimento para garantir estas duas coisas, que não houve conflitos de interesses e que o regime de exercício de funções foi efetivamente a exclusividade. Das 37 perguntas que conseguimos fazer o diagnóstico, de terem sido colocadas oralmente em debate parlamentar, por escrito por algumas forças políticas, pela comunicação social, até ao momento o Sr. Primeiro-Ministro deu uma resposta completa, 8 parcialmente respondidas e 29 continuam por responder. Teremos toda a disponibilidade para esclarecer quais são e em que medida é que ainda temos perguntas para fazer. E por isto mesmo, cumpre saber, como já foi referido neste debate, a quem foram prestados todos os serviços, quais os serviços efetivamente prestados e quais os valores pagos, como é que o desaparecimento da vida desta empresa, do seu principal ativo, do seu principal fundador, não afeta a sua atividade ou em que medida é que afeta, se foi esse o caso. A partir do momento em que, estando a contratá-los a terceiros, isto não se reflete na forma como eles são percepcionados e como são valorizados, e qual a natureza dos serviços prestados, tendo até em conta que, como sabemos, outras instituições públicas, como a Ordem dos Advogados, têm dúvidas sobre a eventual compatibilidade do exercício de algum delas com regimes jurídicos em vigente. Não se trata, em momento algum, de impedir titulares de cargos políticos de terem vida profissional ou empresarial antes ou depois das suas funções. Trata-se de garantir que aqueles responsáveis políticos que têm que exercer as suas funções em regime de exclusividade estão efetivamente, enquanto exercem funções, a exercê-las em regime de exclusividade e esse exercício é feito. Queremos, obviamente, também saber se o próprio Governo ativou os mecanismos de prevenção de conflitos de interesses e se ativou aquilo que o seu próprio Código de Conduta prevê, designadamente a identificação e a emissão de parecer sobre os riscos associados e a adoção de medidas que, eventualmente, evitariam a realidade em que estamos. Em conclusão, a ausência de respostas do Primeiro-Ministro ou a ideia de que só responderia a quem fosse mais transparente do que si próprio, o que não é o que resulta da nossa lei, o que não é o que resulta da nossa ordem jurídica, já seria suficientemente problemático antes mesmo do Primeiro-Ministro, no passado sábado, ter dito ao país que não responderia a mais perguntas e não prestaria os esclarecimentos que são devidos. É pela ausência destes esclarecimentos nesta Câmara, apesar de prometidos, que se torna necessária uma CPI. É pela ausência de respostas à comunicação social, ao contrário do que corretamente fez antes, quando esclareceu as dúvidas sobre a sua residência principal, que se torna necessária uma CPI. É pela afirmação expressa e categórica de que não responderia mais, fechando-se numa concha, que é necessária uma CPI. Não tinha de ser assim. E, finalmente, é preciso também que percebamos uma coisa neste debate. O que é que mudou deste sábado, quando o Sr. Ministro das Finanças deu nota publicamente que duas rejeições de moções de censura levariam a que o Governo considerasse que não tinha que pedir uma moção de confiança? Ora, eu posso antecipar uma resposta. Mudou o facto de haver um regime jurídico que obriga a esclarecimentos através de uma CPI. Não se trata, e isto fique claro, não se trata só de fugir à CPI para não responder. Trata-se de fugir à CPI provocando eleições para não ter que responder antes dessas eleições e de poder ser escrutinado pelo resultado desse mesmo escrutínio. Concluo como comecei. Está nas suas mãos, Sr. Primeiro-Ministro, esclarecer a Câmara, esclarecer o país e evitar uma crise política. Muito obrigado.
Senhor Deputado Alfredo Maia, PCP, 8 minutos e 33 segundos. Não tenho pedido esclarecimentos.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, quase 11 meses depois de termos discutido a moção do PCP de rejeição do programa do Governo, mantêm-se e confirmam-se as razões para a decisão que então se impunha e que hoje é inevitável. Além da nebulosa de suspeição que recai sobre o próprio chefe do Executivo, como indício de promiscuidade entre o poder económico e o poder político, a vida mostra que hoje, como então, o PCP está certo ao confrontar o Governo com as consequências das suas opções. Com o PSD, o CDS e o seu governo, a direita revanchista tem em marcha um despoderado ajuste de contas com conquistas democráticas nos campos da saúde, da educação, dos serviços públicos e com as funções sociais do Estado. Este governo mantém e perpetua um modelo de salários muito baixos e de pensões de miséria, com 70% dos pensionistas a receberem menos de 510 euros, assim como 2 milhões de pessoas em risco de pobreza. Ao mesmo tempo, prossegue e acentua a política de favorecimento fiscal aos grupos económicos, que só em reduções de IRC estão a desembolsar mais de 365 milhões de euros, que tanta falta fazem à criação de uma rede pública de creches e aos apoios aos idosos. Na escola pública, importante conquista de abril, faltam professores e degradam-se as condições de outros profissionais. É flagrante o desinvestimento no sistema público de ensino, em flagrante contradição com os apoios crescentes às entidades privadas. Na saúde, além da drenagem de recursos públicos para o negócio privado da doença, agrava-se a falta de médicos em centros de saúde e em hospitais, encerrando-se serviços de obstetrícia e de ginecologia, como nos hospitais do Barreiro, das Caldas da Rainha e de Leiria, bem como urgências, especialmente pediátricas, como em Loures, o Hospital Garcia de Horta, Vila Franca de Xira ou da Amadora Sintra, ou fazendo depender o acesso à assistência urgente de chamadas telefónicas que transformam um direito fundamental numa lotaria. A visão de casino do Governo aponta ao ataque ao sistema público previdencial da Segurança Social com vista à privatização e lançamento dos seus preciosos recursos na roleta dos fundos de pensões. Enquanto pretende travar o acesso às reformas antecipadas, aumentar a idade de reforma e forçar o prolongamento da vida ativa dos trabalhadores, o Governo nega aos jovens o direito a um emprego seguro e com direitos, a salários justos, a horário de trabalho que permitam articular a vida pessoal e familiar com a vida profissional e impõe-lhes custos inaceitáveis com a habitação. O desequilíbrio demográfico não se corrige castigando os mais velhos pela sua longevidade, mas com verdadeiras políticas de incentivo à natalidade que permitam aos jovens ter os filhos.